Esse episódio foi editado pela equipe Mero.
Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
E eu sou a Pam.
Oiê, meu nome é Ariane.
Oi, gente, aqui é a Luciana.
Nós somos do Poltercast.
E esse é o TVMcast número 51.
Agora começa a música do Arquivo X.
Exatamente. E agora a música do Arquivo X, que é necessário. Porque nesse episódio, a gente já sabe que ETs existem, a gente já conhece esse fato, mas nesse episódio a gente vai discutir da sua natureza, as teorias, casos, relatos e notícias desse universo ufológico aí. Em grande homenagem a um dos primeiros episódios que a gente fez. A gente falou que não ia fazer episódio especial de 50, mas vai rolar um de 51. É quebrado? É, mas é pontual. Mas antes a gente vai fazer um bloco de jabá e recadinhos que vocês já conhecem, então bora lá.
Jabazinho.
Gente, eu quero convidar vocês a conhecer o Poltercast, que é o nosso podcast de assuntos sobrenaturais e também de true crime. A gente começou a estar com pouquinho tempo, mas a gente quer abranger, né, o projeto, quer expandir. E a gente conta com ajuda financeira. A gente tem o Pix, podcastsugestões@gmail.com, é o nosso Pix. E se você não puder ajudar com o Pix, compartilhe, indica a gente, vai lá ouvir a gente.
Segue a gente no Insta também, né? @podcast_dm, que é muito importante. Todos os episódios vão estar lá no link da bio. E a gente tá contando muito com que vocês compartilhem muito.
Minha rede social pessoal é @palombatista2p's. Lá você fica sabendo tudo que eu faço. E eu tenho outro podcast também, que é @afrostcast no Instagram e afrostcast em todas as plataformas de podcast e podcast de cultura afrodescendente. Vai lá e dá uma chance pra esse conteúdo maravilhoso, vem aprender comigo. É, a gente também tem outro podcast, eu e as meninas aqui do Tava Imaginando, que é o
Pode Mago.
A gente faz live toda segunda-feira às 20 horas em twitch.tv/podmago e é Podmago em todas as redes sociais. É um podcast junto com outros podcasters amigos nossos. E a gente chega lá e conversa aleatoriamente, sem nenhum preparo, com o pessoal do chat. É isso.
Em todas as redes sociais, nós somos o @TavaImaginando2Is. Você pode encontrar a gente no Twitter, você pode encontrar a gente no Instagram, e mais importante, você pode encontrar a gente no Apoia-se. Lá você apoia o nosso projeto, você fortalece e ajuda demais a gente. Então, se você quiser apoiar, dá uma olhada lá, a gente tem um sistema de recompensas, tem ilustrações da Thay todo mês, com temáticas diferentes. Vocês podem até ajudar a gente a decidir lá no nosso Instagram, TavaImaginando, pelos stories. Esse mês em específico vai ser sobre o jogo Dark Souls, então se você curte o jogo, se você tem interesse, dá uma olhada lá, a gente faz com muito amor, carinho e dedicação. E outra coisa que a gente faz com amor, carinho e dedicação é o quê? Forge Online, a parceria que a gente tem de camisetas. Lançou duas estampas de Dark Souls, que já estão lá na loja, e a nossa coleção Roll Like a Girl, sem contar com as estampas do próprio podcast aqui. Então, dá uma passadinha lá, vê o que que tem, tem promoções.
Vê a nossa lojinha.
Vê a nossa loja e use o cupom TVM5. Use pra todo fim do mundo, use por todas as razões, use TVM5.
TVM5.
Usem muito.
Isso. Agora sim, bora pro episódio. A gente vai falar aqui, pelo nosso viés e pelo viés dos nossos especialistas em coisas sobrenaturais, sobre algumas coisas, tipo um caso, algumas teorias aleatórias. E o primeiro caso que eu trouxe aqui para as nossas especialistas analisarem, um ano antes do caso do Kenneth Arnold, que foi no dia 4 de março de 1946, em Araçariguama, um homem chamado João Prestes Filho, de 44 anos, ele foi atacado por uma bola de fogo e morreu por, supostamente, queimaduras de primeiro e segundo grau e um colapso no coração. E essa coisa de visualizar luzes em algum lugar é super comum na ufologia, eu não sei.
É demais.
Ele era dia de carnaval, ele voltou pra casa depois de pescar, porque ele não curtia tanto festas, e ele foi atacado por um feixe de luz, ele sentiu queimar o corpo, ele se envolveu numa manta pra tentar procurar ajuda pela vila dele lá, ele conseguiu a ajuda de uma das vizinhas, foram tratar ele foi perguntado o que havia acontecido com ele, por que ele tava naquele estado, por que ele parecia queimado, por que a queimadura não atingiu os cabelos e as roupas, ele falou que não era um ser humano, que era alguma coisa de outro mundo.
Ele falou com propriedade, certeza.
Ó, olha assim, é, gente, eu acho muito difícil a gente falar isso.
É, não, mas vamos pensar. É, ele tava sofrendo na hora, ele não ia mentir por isso, né? Ele podendo se salvar, ter uma solução. Ele não ia mentir dizendo que foi uma coisa sobrenatural, sendo que poderia ser uma coisa que poderiam resolver na hora.
Eu não vejo nenhuma razão pra ele mentir em relação a isso. A não ser que fosse um delírio mesmo. Eu não vejo nenhuma razão pra ele mentir.
Ele tava à beira da morte.
Onde que foi?
Em São Paulo.
Mas aconteceu o mesmo caso, bem parecido com o que você tá falando, com o ET de Varginha. Diz que uma das pessoas que tiveram contato direto com ele morreu logo depois do contato com queimaduras.
Que no Ceará também teve uma bola de fogo, que ninguém morreu, mas a moça que conta disse que ela passou vários dias passando protetor solar e não conseguia nem vestir a roupa do trabalho, porque as costas delas tinham queimado por conta dessa bola de fogo que chegou perto dela, aqui no Ceará, no Pentecoste.
Ixi, Maria, meu Deus.
É, uma coisa que até que eu tava pensando hoje é que a gente não tem muito relato de pessoas que, de fato, morreram. Agora, esse relato aí de São Paulo, do rapaz que derreteu, é como vocês estavam dizendo, né? Ele não tinha motivo para inventar. É diferente de você filmar, dizer que viu alguma coisa para ganhar notoriedade, né? Sendo que o rapaz não tinha nem como provar, era só a palavra dele, né? E aí parece que o irmão dele também viu, pouco tempo depois, essa mesma bola. Que, na verdade, não era uma bola, tinha um rabo, né? Tanto que eles confundiram com um boitatá.
É, isso aí. Teve o lance do fecho de luz, que pode ser qualquer coisa. Eu fiquei... A Tainá, quando eu contei isso pra ela, ela levantou a coisa, tipo, pode ser qualquer coisa, Flavi. Pode ser fogo-fato, né?
Fogo-fato, exato.
Mas, tipo, não faria sentido
o que aconteceu. Tem vários fenômenos no céu que emitem luz, cara.
Mas não perseguem ninguém, não atravessam
e
ninguém.
E não derrete a pessoa, não cozinha a pessoa, né? E o que é curioso também é que só uma parte do corpo dele queimou, onde tinha roupa, não pegou fogo, né? E ainda teve um vizinho que ajudou ele, que morreu anos depois com câncer, e as pessoas suspeitam que tenha sido da radiação que ele pegou quando se aproximou do rapaz.
É, agora, ouvindo vocês falarem assim, eu acho que eu já não quero ter um contato tão direto. Eu gosto muito da minha pele. Mamãe passou hipoglós, eu gosto dela inteirinha.
Eu não sei como é que vocês veem de forma positiva encontrar um ET assim no seu daily life ou ter algum desses contatos.
Ai, não, é pela experiência, eu acho.
Eu queria entrar numa nave, ele espiritualmente, eu quero desdobrar do meu bem.
Você não quer estar fazendo isso acordado?
Fisicamente, quer dizer que eu vou ser abduzida, vão me tirar da minha casa.
Aí eu quero que eles me deem algum dom. Quero algum dom deles, eles me dão.
Voltar com a terceira visão, poder
ser lá, eles... É, exatamente, acertou. Queria demais, olha. Eu fazia o Bolsonaro renunciar, na hora.
O poder da mente, assim.
Então, aí, até ET sabe que não pode dar asa à cobra, então.
Exatamente. Se eles estivessem tentando melhorar a nossa raça humana, eu não vejo razão por não conversar com a gente, então, pô. Querem melhorar a gente sem a nossa permissão?
Trocar uma experiência, né?
Um dos motivos que falam que tem abduções físicas são exatamente para reprodução, tipo, de hibridização entre humanos e...
É, tem um caso do Stan Romanek. Não sei se vocês conhecem.
Tem até foto, né, Lu, dele, da filha dele, com a híbrida também, né?
Mas segundo o que ele dizia, segundo o documentário da Netflix, ele dizia que tinha 7 filhos. Aí tem até foto e tudo, mas ele perdeu a credibilidade dele lá pro finalzinho do documentário dele.
Eu ainda acredito no...
Você pode explicar essa parada aí, porque eu tô bem confusa. Eu não sei qual é dessa história, você pode explicar até pros ouvintes que não sabem também?
Pronto. Tem um documentário na Netflix que é sobre o Stan Romanek, que é o caso de contato com mais documentos, com fotos, com filmagens. E aí ele fala, como vocês falaram, né, sobre reprodução, que os extraterrestres querem ver como nos reproduzimos ou querem reproduzir. Então, o Stan Romanek, ele conta que em uma das abduções dele, ele fez uma terapia de regressão, o hipnose, né? E se viu em um corredor, e nesse corredor tinham 7 crianças, e uma dessas crianças deu para abraçar ele, e ele disse que sentiu que era filha dele, porque era muito parecida. Aí lá na frente, ele conta no documentário que ele conhece a mulher que também foi abduzida, que também tinha filhos extraterrestres. E enfim, tem que ver o documentário para ver...
Mas parece que foi exatamente isso. que usaram o sêmen dele com os óvulos dessa mulher e umas células para fazer com que ficasse mais parecido com a raça humana, mas com a inteligência de alien, entendeu? É tanto que tem uma parte que ele diz que a menina ligava para ele, porque ela era a que mais conseguia se comunicar com ele. Aí diz que
tem áudio, né?
De tanto em tanto tempo ela ligava, e até que um dia ele foi fazer uma palestra, aí nessa palestra ela disse que ia aparecer. Aí ele mandou alguém ficar olhando, e nesse meio que ele falou que alguém ia ficar olhando, ele tirou uma foto de uma criança bem estranha, não vou mentir. Bem estranha, ela tem uma feição bem esquisita, mas ela parece aqueles que parecem anjo, que eles são idênticos aos humanos.
Sabe aquele clipe do System of a Down, que eu não vou lembrar o nome da música, mas que tem um menino extraterrestre, parece um extraterrestre.
Exatamente, é.
Mas a menina parece muito com ele.
Nem sei qual é essa daí.
O olho puxado, né?
Ai, frio na espinha.
Também aqui, deu uma esfriada, foi uma parada assim.
Ih, será que vocês têm experiência, hein? Tá dando gatilho?
Cara, vocês estavam falando aí desse documentário, e eu fiquei com uma dúvida aqui na minha mente, do quanto que vocês acham que é real e o quanto vocês entram na pira por conspiração.
É porque eu acho que quando tem provas concretas, onde pode se haver estudo científico, é mais fácil de acreditar do que simplesmente um relato qualquer perdido.
Eu acredito que exista vida em outros planetas, acredito demais. Acho que é muito possível, mas eu também acredito que a gente ainda não conseguiu contato, porque a nossa assinatura saída aqui da Terra são ondas de rádio, né? O rádio foi inventado há 100 anos, assim, arredondando, né? Então, há uns 100 anos atrás, a gente emitiu o nosso primeiro sinal de rádio para o universo. Em 100 anos, a gente não conseguiu ter tecnologia para receber de outra galáxia, de outro planeta, né? E a gente também não teve tempo suficiente para mandar. Não sei se eu consegui ser clara. Eu acredito que a gente ainda não tem tecnologia para poder fazer contato com extraterrestres.
Ou a gente não tá pronta.
Eu acho que a gente não tá pronta. A galera que não sabe usar uma máscara, querida, vai estar pronta. Uma evolução espiritual aí.
Verdade.
Por favor.
Olha a evolução espiritual, gente. Não
dá, eu, se eu fosse ET, eu não pisava aqui.
É, eu também. Se eu visse aqui, tipo assim, se fosse o Doctor Who, eu não vi.
É tipo pisar em formigueiro, cara, tá ligado?
Você só ignora, né? Você só quer entrar em contato.
É, exatamente. Vai vir fazer o quê? É capaz, ó, assim, eu penso assim, é capaz deles pegar um ET que tem informações ricas sobre minérios, sobre curas de doença, pegar e abrir o ET em vez de obter todas essas informações que são muito mais importantes do que estudar biologia dela, entendeu? Algo assim, anatomia.
É porque aquela coisa, né, evoluir tecnologicamente não quer dizer que a raça humana vai evoluir junto, né? Tipo, o nosso cérebro, ele é o mesmo de milhares de anos atrás, só que a gente tem mais tecnologia. E a gente não tem maturidade, vamos dizer assim, para usar essa tecnologia para fazer com que a nossa civilização consiga avançar até que a gente consiga conquistar o universo.
Eu concordo, eu acho que a gente não tem nível de moralidade ainda. Pra mim, um cara que tinha, e eu puxo o saco dele pra caramba, é o híbrido Jesus.
O híbrido.
Gente.
Eu acredito que ele provavelmente é um homo alienus, porque não tem como o cara...
Eu também acredito nisso. Acredito demais nisso. Eu também acredito que a gente não tá preparado porque a gente usa a tecnologia e o dinheiro que a gente tem pra construir armas pra nos destruir. Então, isso já é muita burrice, já é muita burrice. Como é que
Jesus já é a sexta raça humana.
É, já é a evolução da evolução. Vocês sabiam que tem um documentário no YouTube que falam que tem uma coisa no espaço que parece muito com o reino de Deus, que é como se fosse um planeta reservado e lá tem muito brilho de como se fosse joias, ouro. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem até fotos de satélites tirados de lá.
Cara, eu acredito que antes de curar o câncer, o humano ia querer chegar até ali. Tipo, ah, não, não, tá, ali a brilha, gente tá mal aqui, mas olha aquilo lá, o que que pode ter lá? Eu acho que se a gente tivesse acesso a esse tipo de informação, não ia beneficiar as pessoas que estão no poder mudar as coisas, tá entendendo?
É, exatamente.
A gente podia estar tentando preservar o planeta em que a gente vive, ao invés de já estar pensando em colonizar um outro, porque a gente já está destruindo esse aqui, entendeu? Então, é um é um pensamento que pra mim é muito doido, tipo, a gente tá acabando com esse planeta, vamos logo pensar em outro, ao invés de pensar, vamos evitar a destruição desse planeta aqui.
Exatamente, tá aqui.
Vamos usar a inteligência.
Ou seja, humanidade é burra.
É
burra.
Né? Aí tu acha que o ET tá dando uma voltinha de nave, olha assim pra cá, e vai querer estacionar? Não sei.
No Brasil. Não. No Brasil, não. Ele vinha só pra dar na cara do presidente.
Eu tenho uma teoria de que atividades UFOs, atividades extraterrestres, estão presentes na humanidade há milênios.
Uhum.
Ouso dizer até a criação do planeta Terra. Então, eu acho que não é uma relação que a gente tem muito distante, sabe? Do tipo, mandar mensagem ou esperar uma mensagem. Eu acho que é uma relação que é constante, mas por algum motivo a gente tem ou como normal ou como uma parada que a gente não consegue identificar ainda.
Eu acho que o cinema, ele também colaborou muito pra isso, sabe? Ele implantou na cabeça da gente essa ideia, né, de um objeto voador não identificado automaticamente é um extraterrestre querendo contato com a Terra. Sendo que nem sempre é, né? Só que a gente já tá tão acostumada a isso que assim que você vê uma notícia de um objeto voador não identificado, você pensa em extraterrestre. Sendo que nem sempre é pra ter ligação uma com outra, né?
Mais importante, ele só se interessa pelos Estados Unidos.
Ele não liga pro resto dos países. O cinema que a gente tá falando, assim.
É, o cinema é os Estados Unidos.
Propaganda estadunidense aí. Mas eu acho que o cinema fez uma propaganda bem ruim mesmo. Tipo, eu acho que a nossa ideia de seres fora do planeta Terra tem essa ideia muito bélica, né? De como se fosse rolar uma guerra se eles aparecessem. A gente estaria em minoria e a gente morreria. Dá-lhe todos os filmes americanos de todo de o exército tendo que vencer isso e tal.
Tipo, tem aquele filme lá, A Chegada, que tipo, todo mundo coloca o exército pra ver, ele chama até uma linguista. Mas eles já estão preparados pra dar tiro, porrada e bomba.
Ah, mas é pra mostrar que os Estados Unidos é bélico até contra coisas que não vêm, que não são nem da Terra, né?
Isso é o poder, né? O poder é poder destruir o outro ser humano, ou outro ser que vier.
É pra eles, né? Esse é o poder.
Então, eu acredito que é isso que torna difícil, né? O contato. Eles veem a gente se destruindo, o que é que eles imaginam que vai acontecer com eles, né? Eles dão um rasante, assim, pela Terra e vão-se embora.
se eles usassem os nossos filmes sobre eles pra se instruir sobre a gente, eles estavam fodidos.
Tem um relato que saiu no final do ano passado, no meado do final do ano passado, que é de um OVNI azul brilhante que caiu no mar do Havaí. Né? A Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos nega ter tido incidente lá, mas teve muitos vídeos sobre isso. E um cara lá da ufologia, que ele é todo cheio da teoria da conspiração, ele disse que provavelmente não seria um ser humano numa nave extraterrestre vindo da Área 51. Se vocês procurarem aí, OVNI azul brilhante.
Eu sou muito leiga nesse assunto, eu sou completamente leiga, então. Eu sempre, tipo, eu nem sei o que acreditar. Tipo, quando eu escuto essas coisas, tipo, eu tava lendo ali o caso do João e eu fiquei assim, mas como é que acontece? Como é que isso pode ter acontecido? Será que realmente foi um fogo fato?
Esse espírita tá lá no livro.
Não, tipo assim, mas tem coisa que eu não vejo explicação. Eu até procurei manifestações físicas pra ver se isso não poderia ser, mas eu pensei, que tipo de manifestação física ia fazer isso com ele? E por que ia fazer isso com ele, sabe? Por que um espírito ia ter interesse em ferir o João em específico? Aí eu tinha que conhecer a história de João. E aí tem a coisa de que poderia ter sido o Boitatá, né? Tipo, eu fiquei, mano, como? Por quê?
Tem uma entrevista que uma senhorinha fala sobre um negócio aí de um castigo, de que eu não entendi direito o que ela quis dizer, mas o que eu entendi foi que o João, ele se relacionava com uma mulher que eu acho que era casada, e o Boitatá seria um castigo. Só que eu não vejo muito sentido, porque o Boitatá, ele protege as florestas, né? Não é tipo isso?
Eu acho que ele não é católico, não, então, tipo...
Nem é católico,
eu acredito que...
vai ficar no crivo da igreja católica, porra.
Aí ela misturou com a mula sem cabeça. Enfim, é muita coisa em um caso só. E isso gera muita pergunta na cabeça da gente. Então, quando vocês me perguntam o que eu acho, eu não sei o que eu acho. Tipo, eu acredito demais. Só que não sei dizer, assim, que, o que é real, o que eu acho que é real e o que eu acho que não é.
Mas uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta para todos vocês? Vocês acreditam que existe ou vocês ainda estão tentando acreditar?
Não, não tenho dúvidas em relação a isso.
Eu acredito.
Não,
pera,
assim, tá, eu acredito que existe uma coisa que eu não consigo entender. Eu sei que a gente não conseguiu alcançar esse nível de conhecimento
mas
ainda.
Mas o Pentágono vai confirmar a veracidade, viu? Agora, em junho, diz que vai sair umas documentações e uns vídeos feitos pelo navio militar na Califórnia. E alguns OVNIs entravam dentro do mar.
E vai ser exatamente no dia lá que eu falei, que é o dia do disco voador. Vai ser exatamente nesse dia que eles vão soltar esse
gente, eu vou chorar tanto beijando a minha tatuagem. Eu sabia!
Mas essa sua pergunta, tipo, parece que deixa tudo muito no ar. Ou você acredita ou não acredita, parece uma parada muito... É questão de fé. Mas eu acho que é muito mais questão de lógica e ciência do que propriamente... Porque, tipo, a gente tá num pequeno quadrante do nosso sistema, da nossa galáxia. Tipo, a gente numa favelinha da nossa galáxia. Tipo, a gente tá num pequeno sistema solar. O nosso Sol nem é o maior Sol. Tipo, tem galáxias que tem mais de um Sol nele. E, tipo, é lógico de que tem muito mais coisas no universo do que só esse planetinha Terra que a gente conhece.
Senão a Terra seria o Harry Potter, né? O escolhido. Aquele que tem que fazer tudo mesmo que não tenha pedido por isso.
E o fato de ter vida no planeta Terra mostra que sim, existe a possibilidade de ter vidas em outros planetas.
Mas
pronto.
A vida na Terra é extremamente egocêntrica. E acha que é a única vida que pode existir.
Sim,
é isso. Exatamente,
mostra, tipo,
foi o que eu falei.
Essa ideia mostra muito mesmo essa coisa de, tipo, a gente é muito egocêntrico, a gente não tem compreendimento nenhum de nada. E eu acho que tem até... O nível da nossa ciência, claro, estamos muito avançados para o que já tivemos, mas eu ainda não acho que seja a grande ciência, que a gente tem as respostas para todas as coisas. Que eu acho que meio que confunde um pouco isso na cabeça das pessoas, porque, se não é respondido pela ciência, eu não acredito. Mas eu acho que a nossa ciência ainda não respondeu tudo.
Mas, tipo, sabe o que também faz duvidar? O charlatanismo.
Uhum.
Tipo, pessoas que ficam contando histórias aleatórias, assim, pra chamar atenção, pra ganhar dinheiro, pra conseguir entrevistas. Isso, tipo, enfraquece o movimento.
Exatamente.
A origem lá do espiritismo. Tipo, antes de... Tinha lá as mesas que faziam coisas, mas tinha mesas que eram só magia, né?
É, que era só magnetismo, usava pura...
É, que as pessoas utilizavam truques de mágica e que não eram espíritos realmente inteligentes ali falando e dando mensagens, era truque pra
mas
ganhar dinheiro.
Eu vejo a técnica do Kardec até pra fazer o livro dos espíritos pra qualquer coisa na vida. Tipo, quando se trata de UFO, eu acho que... O que tem que se buscar é o nível de inteligência daquela manifestação. Tipo, você falou aí do boi, da luz no céu. Mas tem que se ver qual era o nível de inteligência. Tipo, se aquela luz respondia a alguma coisa que alguém fazia.
Ou se ela é uma luz aleatória que fica passando pra lá e pra cá. Tipo, se ela não tem propósito.
É a mesma coisa dos OVNIs, né? Quando é um objeto voando numa linha reta... É mais tranquilo você dizer, um OVNI pode ser lixo espacial. Agora, quando é um objeto que faz movimentos, que nem o que o Kenneth Arnold viu, né? Quando ele disse que o OVNI fazia movimentos como se fossem de disco jogado no mar, na água, aí, então você já pensa, pode ter uma vida inteligente comandando aquele objeto, já pode ser uma nave, né? Então, é isso que tem que se observar, o que é uma luz no céu e o que é uma luz que faz um certo movimento que pode estar sendo comandado por alguém.
Estilo um drone.
É porque eu lembrei de uma vez que eu estava sozinha em casa, aí eu vi uma luz mexendo no meu quintal e eu tenho um problema de vista seríssimo, né? Então, pode estar longe, pode estar perto, que é a mesma coisa para mim. Ai, meu Deus, eu não acredito. A minha primeira experiência. Aí chamei meu irmão. Aí meu irmão olhou, Luciana, isso é um drone. Poxa vida.
Chateada.
Eu moro em cidade pequena, é isso que eu tô esperando na minha vida, cara.
Sozinha, né, mozinha?
É. Meu pai, minha tia já falou que teve vários relatos de coisas acontecendo no céu. Eu ficava, caralho, o problema sou eu? É porque eu nasci no ano 2000? É, eu não posso ver essas coisas. Eu sou a milênio, não posso.
Mas no passado tinha lenda de tudo. Os antigos viam qualquer coisa. Tipo, meu pai falou que houveram aparições quando ele era mais novo. Tipo, os mais velhos sempre viram as coisas.
Sim, meu pai também.
Aí com a chegada da tecnologia aqui
no Poltercast, eu conto pra vocês aí dois relatos que eu passei quando eu tava grávida, que foi bem trash, viu?
Compartilha um com a gente pra gente saber o nível. Eu vou apagar a luz, espera só um instante.
Então, eu tive que viajar para um interiorzinho aqui de Fortaleza, porque eu tinha uma gravidez meio que bagunçada, né? Não podia ter muito nervoso, eu tive que ficar no lugar calminho. Eu já estava no período já do final da gravidez. Aí me levaram para lá, para uma fazenda. Aí quando foi de noitinha, aí as minhas amigas são... Eu só ando com gente assim. Vamos ver os OVNIs lá. Aí eu... Gente, se eu levar azeitona verde, eu topo tudo. Aí daí eu peguei azeitona, morrendo de medo, se tremendo todo dia, mas eu fui. Aí eu, vamos que eu vou ver, eu vou ter a criança na hora. Aí na hora que eu cheguei lá, a gente ficou, aí eu, ah, gente, nem deu certo. Aí a gente, aí era um campo muito grande para atravessar de volta para a fazenda. Não tinha civilização lá perto. Só tinha o caseiro da fazenda onde a gente estava. Daí a gente não enxergava um pau na frente do rosto. Aí eu, amiga, por favor, liga a lanterninha do seu celular, porque se eu tropeçar aqui já era. Barrigão enorme. Aí eu olhei assim pro céu, eu vi uma coisa iluminada. Aí eu, gente, eu acho que eu tô ficando doida. Já comecei logo a passar mal, só a frio. E Stephanie, que era a minha amiga que tava comigo, fala pra cima, eu tô ficando doida ou tem um objeto vindo muito rápido pra cá? Aí ela, para todo mundo. Aí eu, todo mundo parou. Aí elas olharam pra mim, Ariane, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí começou a vir, a gente escutou uns barulhos assim, tipo como se fosse de um motor, mas aquele motor forte, só que um pouco silencioso, tipo, vum. Aí eu, meu Deus do céu, isso é um avião de guerra. Diz que é um avião de guerra que tá indo pro cemitério de aviões que tem lá perto, né, lá próximo desse local. Aí as meninas, não é, tá muito grande pra ser. Ele tinha uns 15 metros, ou mais, eu acho. Ele era triangular, um triângulo preto, e ele tava um pouquinho acima das árvores, ele não tava muito... lá no alto. Ele veio bem do alto, mas ele foi vindo como se ele estivesse descendo. E perto de trás da onde a gente estava era uma lagoa imensa. Aí eu, meu Deus do céu, na hora eu paralisei. Aí uma amiga minha entrou em pânico e começou a gritar sem parar. Ah, ah! E ele simplesmente parou em cima da gente. Em cima da gente. Quando a gente olhou para cima, uma luz imensa em cima da gente. Aí foi, ainda tem, vou gravar os relatos delas contando essa mesma história para vocês. Sentirem mais medo ainda. Essa minha amiga saiu gritando e ela era a única que estava com a lanterna. Esqueceu a gente lá. Sendo que tinha eu e outra grávida lá. E elas duas tinham ido e ela precisava me ajudar a chegar até a fazenda. Porque eu estava sem lanterna e ela só tinha ela de lanterna. Aí a gente, meu Deus, e agora? Aí a gente, quando a gente escutou só um barulho de como se entrasse num vácuo, algo entrasse num vácuo, aí pronto, ele foi. Continuou. Só que o medo da gente foi tão grande que a gente não olhou para onde ele foi. A gente correu ao lado, ao contrário de onde ele foi, lógico, né? Eu, vamos correr, gente. Aí eu comecei a gritar, chamar o caseiro, pelo amor de Deus. O homem vai pensar que eu tava usando, era droga. Me leva daqui. Aí elas, não, eles devem ter armas, eles vão atirar na gente, não corre. Eu, não, mulher, eu vou correr, tu tá ficando louca. Eu vou ficar aqui, eu vou ser abduzida junto com a criança. Deixa eu correr. Saí correndo, cheguei lá suando frio. Você pode chamar a ambulância ou então faça meu parto. Esse dia foi, ó.
Caralho. Eu acho que o melhor desse relato é ela falar: vamos ver OVNI. Viu OVNI socorrendo.
Não, mas é o sensato. Quem vê OVNI fica parado? Ah, pelo amor
quem
de Deus.
Quem não é, cara? Você tem uma luz jogada em cima de você, você grávida pra ter bebê, aí você vai ficar lá parada e vai levar a minha criança. Com certeza, viu, pra levar a minha criança.
Cidadania de Marte, sei lá.
Criança, é, véio, vai que a sua criança tem... Fica com bi... Pode ir pra Marte quando ela quiser, por causa
Nossa,
disso.
Nossa, tipo uma birracialidade.
É, tipo, quem nasce no Brasil é brasileiro e pronto.
Gente, as paredes da minha realidade iam ruir. Eu ia falar assim, não, então tudo que eu acredito não existe. É tudo diferente, isso. Tudo é diferente.
Olha, você tinha dito que não tem dúvidas de que
mas
isso é,
é
real.
Mas é diferente, tipo assim, olha só, eu acredito nisso de forma muito espiritual, tá ligado? Eu acho que é tipo, eu
também.
Sou espírita, eu tenho essas vibes aí.
A
tá
gente
ligado?
É espírito e tem celular.
Sim, eu acredito que isso pode acontecer comigo desdobrada. Eu tô desdobrada e aí eu consigo ter essa experiência. Mas se veio pra matéria, tá entendendo? Tipo, veio pra matéria, tá na mesma vibração que eu tô, tá na mesma densidade que eu tô. E aí
pode
é
me tocar.
É, exatamente, pode me tocar. Tipo,
o
eu tô
espírito
desdobrada.
Pode te tocar, você só não vê.
Ele me toca, mas ele não tá na mesma matéria que a minha. Tipo, eu tenho aqui não. O meu corpo... O meu
você
corpo...
gosta do véu de que eu não estou vendo porra
exatamente.
Nenhuma, eu não me sinto segura.
Esse véu é fantástico, obrigada.
Não é não, não é não.
Como assim?
Não,
tinha gente
não
eu que ia surtar, gente... ter um ataque cardíaco aos 3 anos.
É, por isso que não é todo mundo que tem abertura mediúnica.
Exatamente. Caraca. Eu ia ficar muito tipo, meu Deus... Se não veio uma Tardes, que é divertida, isso aí me assusta.
Tem que ser a Tardes.
Tem que ser a Tardes.
Pois é, por isso que eu não saio sozinha para as beiras da lagoa. Já tá vendo mais nada. Eu prefiro ficar esperando eles virem na minha janela, trazer um café, falar, vamos conversar. Ai, senta aqui. É isso. Só não me toca para mim não queimar, né? Só não me toca, mas...
O sonho da minha vida... Real, desde que eu sou criança, é entrar dentro de uma nave espacial.
Mas não grávida no meio do mato sem lanterna. Eu acho que seria mais assustador se seu filho mais velho, tipo, chegasse a uns 7 anos de idade e contasse essa mesma experiência pra você.
Porque eu tava lá.
Mamãe, eu fui lá dentro, mamãe, você não lembra?
Cara, se ele contasse isso pra ti, ele contasse como é que realmente foi na perspectiva
da
espiritual
nave.
Da nave, ali eu fico, nossa.
ET. Meu Mas Deus. Eu também, olha, isso cá... entra na minha outra teoria de que, tipo, esse lance de eles estão no meio de nós, porque eu acredito em reencarnação. Acreditando em reencarnação, eu acho que qualquer espírito pode pegar um corpo, nascer e, né, andar por aí. Então eu acho que tem, sim, vários espíritos que vieram de egrégoras de outros planetas pra cá e reencarnaram. Então por si, assim dizendo, eu acho que tem pessoas encarnadas que são, sim,
que já foram de outros planetas. Isso eu também acredito, porque tipo, a gente reencarna.
Nossa,
né?
essa teoria é muito interessante, viu? Gostei. Vou até pesquisar mais sobre isso.
No episódio de Dentro da Imaginação, a gente chegou à conclusão de que nós somos os ETs, que
sim.
A gente foge.
Aham, que a gente já teve essa conclusão no Dentro da Imaginação. E falando que, tipo, até nos livros esotéricos e tal, tem muito esse lance de falar de exilados de capela. Não acho que a gente seja exilado de capela, porque isso aconteceu há muito tempo, se você for colocar, assim, historicamente, o que contam nos livros. Mas é um exemplo do que poderia ser, tipo, essas orlas, esses números grandes de espíritos que vieram de outros planetas, reencarnaram aqui, são de outros planetas, talvez tenham algumas características diferentes do que seriam outros tipos de pessoas.
Geniais, né, também.
É, e reencarnaram e estão vivendo aqui. Tipo, o próprio Leonardo da Vinci, ele era extraordinariamente genial pro seu tempo. Ele com certeza poderia ser de qualquer outro orbe aí do nosso sistema, ou de outra galáxia, tanto faz. O universo é muito rico, tem muita possibilidade.
Verdade. Ah, então eu acredito que eu fui o Vegeta.
Troca de dimensão até aqui.
Tem uma teoria que tu falou aí de reencarnação, né? Eu também lembrei de... Tem uma teoria que fala de que os extraterrestres podem ser humanos que viajaram no tempo, né? Pessoas que vieram do futuro e que... Desse mundo mesmo e que só voltaram no tempo e os OVNIs seriam máquinas do tempo.
Essa eu não acredito, porque é muito egóica.
É, eu pensei, isso parece uma punheta pra humanidade, assim. Eu fico, nossa...
É, tipo, nossa, a gente é tão genial que a gente é nosso próprio alienígena.
Exatamente, pra você ser foda, só pode ser humano.
É uma
tipo,
punheta
nossa.
Humana isso aí. Não, não, não...
Ser humano não é tudo isso.
Eu acho que
é incrível,
pode ser
é
também, mas não só. Eu acho que seria
isso,
mais cabível isso.
É exatamente isso. Esse assunto é exatamente sobre isso, sobre várias possibilidades. A gente não tem como se fechar só em uma, porque pode ser todas, pode ser algumas, pode ser algo que a gente ainda nem sabe, né?
É, pode ser que vá acontecer alguma coisa.
Uhum.
Não sei, eu não acredito nem no tempo linear.
É, exatamente.
Também não.
Referenciando aqui novamente, eu quero deixar claro que eu não fiz o jabá dentro da imaginação, mas a gente tem um segundo episódio sobre o tempo e o quanto que ele não faz sentido nenhum. Ele não é nenhuma coisa, ele é uma invenção humana, então o que é o tempo, né? A gente vai encerrando o episódio por aqui, mas antes vamos pro nosso bloco de indicação.
Bloco de indicação.
Eu fiz umas pesquisas, né, para atualizar as informações. Eu gosto muito de um canal no YouTube chamado Ponto em Comum, que ele é o maior canal de ciência aqui do Nordeste. Então, para vocês que curtem esse assunto, eu aconselho bastante assistir os vídeos desse canal, principalmente por ser aqui do Nordeste. Então, já puxo essa pontinha pra gente.
Eu acho que eu vou indicar, sabe, vindo daquele... minha série de livros indicativos, de indicações aqui, vai ser mais um livro. Eu vou indicar Clandestina. Basicamente, são compilados de histórias e vivências de uma paranormal que passou por diversas iniciações. Então, nesse livro, tem muitos desses relatos e histórias e vivências de fenômenos que ela passou, de coisas que ela aprendeu com a paranormalidade dela e tudo mais. Eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, então vai lá. Tá no Kindle Unlimited.
A minha não tem nada a ver, a minha indicação não tem absolutamente nada
assim
a ver
com
esse
episódio. Assim que nós gosta, aleatoriedade, porra.
Mas é uma coisa bem desgraçadora da cabeça, que é um filme chamado Distúrbio ou Unsane. Ele é um filme de 2018. Ele tem essa temática de terror barra suspense. Ele foi dirigido por um carinha chamado Steven Soderbergh. Esse filme é muito desconfortável. Ele conta a história de uma moça que foi traumatizada por causa de um stalker, né? Ele ficava seguindo ela o tempo todo e se incomodava muito ela. Ela se chama Sawyer. E aí ela muda de cidade, ela muda tudo na vida dela pra tentar se afastar desse cara, mas não dá muito certo. É um filme de perseguição, é um filme claustrofóbico.
Porque tu não quer passar nervoso sozinha, né?
Exatamente. Eu adoro essas coisas assim, vamos desgraçar a mente juntos. Minha tribo dos thrillers, vamos nessa, vamos junto aí, me dá a mão pra fugir dessa terrível escuridão. E com essas indicações que a gente encerra mais um TVM Cash, eu espero que você tenha curtido. Esquece de seguir a gente na plataforma que você tá escutando. Se ela tem comentário, comente. É uma delícia conversar e trocar ideias. E obrigado, meninas, de verdade. A conversa foi maravilhosa. Graças a vocês. Vocês
nossas especialistas?
Muita coisa. Exatamente.
Valeu, gente. A gente adorou demais. Muito, muito obrigada.
Foi muito bom.
E ouçam o podcast delas. Ouçam de verdade. Vocês não vão se arrepender. Não tem como se arrepender. Tá perfeito, assim. Tá maravilhoso. E é isso. Dá esse apoio aí. Dá esse abraço. E vamos consumir conteúdos bons. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Bye.
Tchau.